As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas. Vamos então avançar com a atualidade que tem marcado a região. Começamos com a Tomar, onde um homem com idade aproximada aos 60 anos foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira na localidade de Pesqueira, em Casais, ao Viubeira, concelho de Tomar. A indicação foi confirmada à nossa redação por fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, que adiantou ainda que as investigações passaram para a alçada da Polícia Judiciária, que agora procura indícios que possam confirmar ou não a existência de crime. Para já, ainda segundo aquilo que apuramos, este cenário estará descartado. Refira-se que a vítima já teria morrido há algumas horas. O corpo foi descoberto nas imediações da sua casa. Uma pessoa perdeu a vida na sequência de uma colisão que ocorreu pelas 11h35 desta terça-feira. Segundo informações avançadas à ERT, pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, houve registro para o embate de um camião que transportava madeira e um automóvel, precisamente na Estrada Nacional 118, em Mures, concelho de Salvaterra de Magos. À chegada dos meios de socorro, uma pessoa estava em paragem cardiorrespiratória, acabou por não resistir aos ferimentos, sendo que o óbito foi declarado pela viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém. Há ainda a lamentar um ferido grave transportado para uma unidade hospitalar de Lisboa. A Estrada Nacional 118, no troço em causa, esteve cortada à circulação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 27 anos ficou em prisão preventiva acusado da prática de violência doméstica, crime na forma agravada, sendo que o tribunal considerou fortemente indiciado que o arguido molestou física, verbal e psicologicamente a vítima, com quem vivia maritalmente. Os factos ocorreram nos concelhos da Marinha Grande, Nazaré e Porto de Mós e foram cometidos entre o final de 2020, início de 2021 e durante este mês de maio. Encontra-se indiciado que o indivíduo desferiu estalos, pontapés, murros e empurrões na vítima, assim como a agarrou na cara e pelo pescoço com força, tendo-a ainda insultado, humilhado e ameaçado de morte. Por vezes, as agressões ocorriam na presença dos filhos menores da ofendida e do arguído, tendo, numa ocasião, este molestado fisicamente a sua companheira, quando a mesma se encontrava grávida de 5 meses, da filha de ambos. O detido já havia sido condenado pela prática de um crime de violência doméstica praticado contra a mesma vítima.
Rádio Air, informação.
Estão já confirmados em Portugal cerca de 100 casos de varíola dos macacos, doença rara, descoberta em humanos, corria o ano de 1970 no Congo. No nosso país, nesta altura, todos os casos detectados estão sob acompanhamento clínico e, segundo recentes informações das autoridades de saúde, as situações consideram-se como estáveis. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde no Conselho de Tomar, referiu que está em causa um vírus de muito fácil transmissão, sendo que a prevenção, tal como na pandemia em curso, ajuda a amenizar os contágios.
Nós devemos ter algum cuidado com a transmissão desta doença. É um vírus, tal e qual como é o SARS-CoV-2, como é o vírus da hepatite, como são tantos outros os vírus da gripe sazonal. Portanto, é um vírus de muito fácil transmissão e é um vírus que só vive, como todos os outros, só vive com um hospedeiro. Temos que fazer tudo para não sermos o hospedeiro desse vírus. O contacto, ou melhor, a forma como se pode contrair esse vírus é o contacto direto. O contacto direto com secreções, o contacto direto de pele com pele, o contacto direto com roupas contaminadas, quer seja roupa de vestir, quer seja roupa de cama, roupa de banho, e portanto cabe-nos a nós fazer ou não proporcionar a propagação do vírus. Manifesta-se tal e qual como as outras viroses, com febre, com dores articulares, com falta de forças, com mialgias, dores musculares, mas sobretudo com alguma lesões na pele, com alguma vermelhidão de início, um prurido, alguma comichão ligeira, e que depois nessas zonas aparecem umas vesículas. Vesículas de líquido que são altamente contagiosas. Portanto, a prevenção desta doença é evitar os contactos. Sobretudo, cada um saber se esteve em contacto com alguma pessoa que tem a doença e se esteve em contacto com alguma pessoa para avisar essas pessoas, num cumprimento, numa troca de talheres à mesa, numa troca de roupa, e eu aconselho sempre as roupas de vestir são de cada pessoa, não se devem trocar, e portanto todos temos a obrigação de saber se tivermos doentes, se tivermos um comportamento que deste tipo de com outras pessoas, para avisarmos e depois termos o cuidado de realmente continuarmos com o uso da máscara, porque esta doença também se pode transmitir pela proximidade de gotículas da respiração, termos o cuidado de continuar com o uso da máscara, continuar com o afastamento em termos em aglomerados de muitas pessoas, portanto, os mesmos comportamentos de prevenção que temos em relação ao SARS-CoV-2.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de Saúde do Conselho de Tomar, aqui num ponto de situação relativamente à varíola dos macacos. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, saudou a decisão do Governo, precisamente a suspensão até 31 de dezembro da Carta de Perigosidade do Incêndio Rural. Trata-se do instrumento que visa o planeamento das medidas de prevenção e combate a incêndios rurais e que define os condicionamentos às atividades de fruição dos mesmos espaços. A suspensão já está prevista no Orçamento de Estado para este ano e vai permitir a sua revisão, acautelando assim um conjunto de preocupações manifestadas por várias comunidades intermunicipais e pelas câmaras.
Que saudamos que foi a suspensão da Carta de Perigosidade a nível nacional. Para terem uma noção, não só o Conselho de Tomar, mas essencialmente quase todos os concelhos do interior do país tinham na Carta de Perigosidade de Incêndios, que foi feita pela Direção-Geral do Território em conjunto com o ICNF, quase todo o território era vermelho. Estava pintado a vermelho. E dizer-vos que isto tinha implicações naquilo que é a atividade económica e, sobretudo, a atividade agrícola, porque a partir do risco elevado de incêndio não se podia fazer qualquer tipo de atividade. E, portanto, quer nas comissões regionais, quer nas comissões sub-regionais que foram criadas agora com o Decreto-Lei 82, esta questão já tinha sido levantada junto da AGIF, da própria Direção-Geral do Território, também tinha sido reportado à Associação Nacional de Municípios que fizesse pressão para que a carta fosse suspensa para que pudesse ser revista, e efetivamente isso aconteceu, o que vem daqui de alguma forma também aliviar a pressão sobre as atividades económicas.
Governo suspende desta maneira a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Assim será até 31 de dezembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente aponta para junho de 2023 como a data definida para a entrada em vigor do Programa Especial da Albufeira de Castelo de Bode, documento que visa substituir o desatualizado Plano de Ordenamento datado de 2003. Recorde-se que o documento futuro vai procurar identificar as zonas associadas ao plano de água mais adequadas para a conservação dos recursos naturais e as zonas mais aptas para atividades de recreio e lazer, providenciando os termos de compatibilidade e da complementaridade entre as diversas utilizações. Como explicou em reunião do Executivo a Presidente Anabela Freitas, a revisão do documento tem avançado, havendo ainda pequenas questões a definir.
Relembrar que a entidade promotora da revisão é a Agência Portuguesa do Ambiente, que contratou uma empresa externa para o fazer. Na reunião foram debatidos os pontos que já tinham vindo de alguns anos, que até tinha havido uma reunião com os senhores presidentes de junta que estão na área da Albufeira de Castelo de Bode, e que conseguimos tudo aquilo que tinham sido os pontos elencados, quer por nós, quer pelos senhores presidentes de junta, foram incluídos na revisão do plano de ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. Ficou aqui conseguiu-se também, e isso não tinha sido referido, conseguiu-se também abrir caminho para a legalização de algumas infraestruturas existentes na Albufeira. ficou aqui por decidir um ponto que tem a ver com o Cable Park, por causa do ancorador do Cable Park. E, portanto, ficou de decidir, e, portanto, estão os nossos técnicos a trabalhar com os da Agência de Segurança do Ambiente para decidir qual é o melhor local para instalar esse ponto. Aquilo que nos foi dito é que as previsões da Agência Portuguesa do Ambiente é que o plano especial estivesse aprovado e em vigor daqui a um ano. São essas as perspectivas da Agência Portuguesa do Ambiente.
Programa especial da Albufeira de Castelo de Bodes, então, junho de 2023, a data perspectivada para que entre em vigor.
Rádio R, informação.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, pelos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, colocou as mãos à obra e pintou um mural na ponta do Flecheiro, sendo que as margens do Navão foram inspiração. A concepção da unidade gráfica esteve a cargo dos alunos de artes visuais, acompanhados pelos respectivos docentes. O resultado foi apresentado nesta segunda-feira, sendo que está em causa uma pintura subordinada ao projeto Muros com Vida, com 20 metros de comprimento e 4 de altura. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, enquadrou o projeto.
Este projeto está integrado no projeto nacional Muros com Vida e o tema é os oceanos. É naturalmente um projeto de cidadania, na medida em que a nossa grande preocupação é sensibilizar toda a comunidade educativa e não só toda a comunidade, todas as pessoas, para a importância de preservarmos os oceanos. O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria é um agrupamento, é um ecoagrupamento, que significa que todas as escolas, todos os alunos do pré-escolar ao 12º ano, trabalham diariamente os problemas ambientais e, por isso, anualmente, todas as escolas recebem uma bandeira, a bandeira verde do programa Ecoescolas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também destacou o papel da escola, neste particular na aposta da cidadania e na componente ambiental.
Portanto, é um projeto ambiental e naturalmente é muito importante que a escola, de forma transversal, de forma interdisciplinar, trabalhe estas matérias, mas também sublinhar aquilo que era dito pela Direção Regional de Educação, o papel da cidadania, ou seja, há projetos que devem ultrapassar, independentemente da disciplina, que devem ultrapassar a vedação da escola e, felizmente, o agrupamento escolar, nas suas várias faixas etárias ou níveis de ensino, tem feito muito isso. E, portanto, o município só pode, enfim, estar orgulhoso disso e ajudar em tudo aquilo que é possível nessa matéria. Depois, e de forma mais geral, o resultado final, que é a pintura deste mural e que decorre de um trabalho, naturalmente, com os alunos das várias faixas etárias ao longo do ano letivo.
Muros com Vida, Ponte do Flecheiro, está então decorada com um mural pintada por alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo do ensino básico e ainda pelo secundário curso de artes visuais. Um homem de 73 anos ficou sujeito à prisão preventiva indiciado da prática dos crimes de violência doméstica e violação, ambos agravados. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguído, entre novembro de 2021 e abril de 2022, molestou sexual, verbal e psicologicamente a vítima no concelho de Leiria. Nessas circunstâncias, controlou e limitou sistematicamente a liberdade de movimentos da mulher dentro e fora da casa onde coabitaram, assim como a ameaçou de morte. Resultou ainda indiciado que o arguido obrigou a vítima, através da força, a manter com ele relações sexuais contra a sua vontade, assim como a insultou e humilhou. O juiz de instrução criminal considerou estar fortemente indiciado apenas o crime de violência doméstica agravado e determinou, no dia 27 de maio, que o homem aguardasse os ulteriores tempos termos do processo, sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sob fiscalização eletrónica. Até estarem reunidas as condições para a sua sujeição à medida de coação aplicada, o arguido ficou em prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 6 pessoas no decurso da última semana, na sequência de operações de fiscalização que decorreram pelo distrito. De entre os detidos, 2 pessoas foram surpreendidas quando conduziam em estado de embriaguez, enquanto outra foi apanhada a conduzir sem carta. No âmbito rodoviário, a PSP fiscalizou 262 viaturas, enquanto 110 foram controladas por radar. Foram realizados 63 testes de álcool. As autoridades detectaram 95 infrações, dentre as quais 16 por falta de inspeção periódica obrigatória, 9 por excesso de velocidade, 5 por uso indevido de telemóvel durante a condução e 1 por falta de utilização de cinto de segurança.
Rádio R, informação.
Vamos agora passar à nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, na minha nota do dia, gostaria de realçar alguns destaques para os próximos dias. Começo por destacar o Programa Essência, promovido pela União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com a participação do Agrupamento de Escolas dos Templários e do Município de Tomar, que, dia 31 a 1 de junho, assinalam o Dia Internacional da Criança com atividades dirigidas às turmas pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e entre as 9h30 e as 15h no Jardim do Mochão. Irão contar com uma série de atividades. De 31 a 9 de junho, no edifício de Santa Maria dos Olivais, mas também no edifício de São João Batista, estará uma exposição intitulada A Nossa Essência, visitável das 9h30 às 12h e das 14h às 16h. De dia 1 a dia 12 de junho, pode visitar, no Complexo da Levada, a Feira do Livro de Tomar. Dia 1, às 11h, decorrerá na Biblioteca Municipal de Tomar uma sessão de contos especial. Dia 3 de junho, às 21h30, no Cine Teatro Paraíso, poderá assistir a Poemas da Liberdade, com a participação especial da Orquestra Zora, Orquestra Feminina de Mulheres Afegãs, sendo que o bilhete tem um custo de 5€ e reverte para a orquestra. Já entrando no fim de semana, dia 4 de junho, das 10 às 18h, decorrerá no Mercado Municipal um mini-mercado com atividades pedagógicas. Às 11h, quem visitar o Convento de Cristo será brindado com um concerto da Orquestra Zora. Ainda no Convento de Cristo, às 16h30, pode assistir a um espetáculo da Escola Superior de Dança intitulado de Dança Site Specific, Amélia Bentes. As entradas são livres, mas requer reserva obrigatória, que o poderá fazer na Junta de Freguesia Urbana. Às 16h, na Quinta da Granja, uma sessão de teatro dos Fatias de Cá, que tem um custo de 5€. Às 17h, no Jardim do Mochão, Festa da Música, levada a cabo pelos alunos do Agrupamento de Escolas Templários. Dia 5 de junho, o dia será dedicado ao ambiente, no Jardim do Mochão, entre as 10 e as 19h, sendo que às 17h, o Canto Firme brindará os presentes com um concerto. Frise-se que o programa Essência tem mais iniciativas que vão até dia 8 de junho e pode consultar o programa quer no site ou no Facebook da Junta de Freguesia ou até mesmo na própria Junta. Destaque ainda para os 35 anos dos Quinta do Belo, que vão assinalar esta data com um grandioso concerto no próximo dia 4 de junho na Várzea Grande, em Tomar. Este majestoso concerto contará com alguns convidados especiais e a entrada é livre. O concerto está marcado para as 22h30, mas a festa irá continuar com os Festa Forever 2000 a partir da meia-noite. Será certamente uma comemoração inesquecível das mais de 3 décadas de carreira deste grupo, sobretudo por ser na companhia dos seus conterrâneos. Estas são as notas para os próximos dias. Espero deixar aqui algumas sugestões do vosso interesse. Uma boa semana a todos e muito obrigada pelo vosso tempo.
E assim ouvimos Sara Costa aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos esta edição. Fique connosco, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.